Começa agora o programa A Bola Rola e a História Não Para. A apresentação, Eduardo Fonseca. Academia Rock Your Life, equipe personalizada, preparada para você com personal, nutricionista, fisioterapeuta, oferecendo atendimento personalizado com foco na saúde e bem-estar dos clientes. Auto Posto Progresso, o posto do Zeca. Tradição na cidade, referência em combustíveis de qualidade, atendimento que transforma o cliente em amigo. Bersanet, corretora de seguros. Empresa séria, confiável, com produtos de qualidade e segurança. Contrate seguro de carro, moto, barcos, casa e vida. Med Imagem, tradição em diagnósticos em Adamantina e região. Disponibiliza qualidade nos serviços e confiabilidade nos resultados. Tem confiança nos pacientes que há décadas escolheu a Med Imagem.
Terça-feira, 6 de dezembro de 2022, são 11 horas e 50 minutos em Adamantina, 17 horas e 50 minutos em Doha, no Catar. Que cidade que assistiu ontem, pelo menos nos primeiros 45 minutos de jogo, uma das partidas mais sensacionais, espetaculares, já vistas em Copa do Mundo. Em 30 minutos o Brasil fez 4 golaços e nos 90 poderia ter feito muito mais. É assim que o mundo do futebol festeja a exibição da Canarinha. Todos os jornais europeus e asiáticos e sul-americanos e africanos destacaram esta partida magistral de Neymar, Richarlison, Paquetá, Vinícius Júnior, Rafinha e companhia. O jornal inglês The Sun, por exemplo, elogiou demais o poder ofensivo da seleção e diz: em ritmo de samba, o Brasil foi sensacional no primeiro tempo e nocauteou os coreanos, bem que podia ser os corintianos também, mas foram os coreanos. O jornal continua: eles se contentaram com 4 gols, mas se quisessem, você tinha a impressão que poderiam ter chegado a 2 dígitos. Um outro jornal britânico, Daily Mail, também exaltou os primeiros 45 minutos dos sul-americanos e minimizou a queda no ritmo de Tite e seus comandados na etapa complementar. O jornal diz: o Brasil riu, dançou e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo com uma atuação no primeiro tempo tão alegre quanto devastadora de se ver. Que time é esse? Diz o Daily Mail. São jogadores de futebol rápidos, perspicazes, ofensivos, que destruíram um time sul-coreano trabalhador. Entre os jornais espanhóis, as dancinhas protagonizadas nas comemorações e até por Tite não foram relevadas. Aliás, digo eu, essa dancinha do Tite está dando o que falar por lá e por aqui também. Mas volta ao jornal espanhol. O Brasil bailou em cima da Coreia, diz o AS de Madrid. Que atenção, flamenguistas. Esse jornal aproveitou para cutucar o Flamengo ao elogiar o gol de Vinícius Júnior, que abriu o marcador da partida entre brasileiros e coreanos. Isso ele não trouxe do Flamengo, diz o jornal. Estudou em Madrid, onde lhe ensinaram que para chutar é melhor mirar primeiro, finalizou o jornal, que considerou a seleção sul-americana como o grande adversário a ser batido nessa Copa. O mundo deportivo considerou a atuação do Brasil até como surpreendente e também enfatizou as danças. O Brasil surpreendeu o mundo com uma exibição de futebol no auge de seus tempos gloriosos. Todos dançam nesse time que jogou em ritmo de samba contra uma dedicada Coreia do Sul. O jornal L'Equipe de Paris elogiou que a Coreia foi muito bem executada. É as imagens da guilhotina francesa, como sempre. O Bild da Alemanha também falou sobre o samba brasileiro, relacionando a dança das comemorações na busca pelo hexacampeonato mundial. A imprensa coreana destaca as declarações de Son, seu grande jogador, que no final da partida disse que estava muito orgulhoso dos seus compatriotas sul-coreanos, alegre mesmo pelo que eles tinham feito nessa Copa, mas reconhecia: perdemos para um time muito melhor, para uma grande seleção brasileira. Son chorou abraçado a Richarlison no final da partida e reconheceu: ganhar do Brasil é uma tarefa para nós quase impossível. A imprensa croata, opa, Croácia, nosso próximo adversário, ao mesmo tempo em que ela celebra sua passagem para as quartas, lamenta ao adversário a enfrentar, a quem chama de terrível. Los Hermanos argentinos, eu assisti ontem à noite em vários canais de televisão, um mix, um pupurri de narrações, de comentários, de notícias da imprensa de Los Hermanos, dizendo que estão apavorados com a perspectiva de nos enfrentar na semifinal. O Brasil, dizem eles, é o adversário mais difícil que poderia nos caber. Será um grande clássico, um clássico sul-americano, se chegarmos todos lá. Mas vai ser muito difícil. Com esse setor ofensivo, onde todos correm, bailam, jogam e marcam, será quase difícil derrotá-los. Mas os jornais argentinos destacam também que a seleção nacional portenha tem chances, com a volta de Di Maria, com a melhoria de Messi e com também o acerto do setor defensivo. Mas vamos lá. Antes disso, eles terão que passar pela Holanda e nós teremos que passar, o que vai acontecer na próxima sexta-feira, às 12 horas, pela seleção croata, que não é nada mais, nada menos que a atual vice-campeã do mundo. Então não se pode brincar com os companheiros de Luka Modric, que já foi recentemente eleito como melhor jogador do mundo. Muito bem. A Lúcia me perguntou ontem se o Tite tinha feito coisa certa ao escalar os reservas naquele jogo contra Camarões. Quando a vaga já estava decidida, não se sabia ao certo, porém, se em primeiro ou segundo lugar. E eu disse que uma coisa muito importante é que o Brasil seria a seleção com o menor tempo, com o menor espaço de duração entre essa partida, a última do grupo, e a primeira das oitavas. Então, na minha opinião, num futebol físico, num futebol disputado de marcação alta, de muita pressão e de muita velocidade em contra-ataques, eu achava muito importante que o Brasil entrasse em plenas condições físicas. E foi o que aconteceu. O Brasil sobrou contra a Coreia, que teve que botar seu time completo contra Portugal para conseguir a vaga. Foi um verdadeiro passeio. Acho até que os coreanos foram ingênuos demais ao aceitar ficar com a bola e tentar agredir o país, e tentar agredir o Brasil. O Brasil, na plenitude de suas condições físicas, pelo descanso que Tite os proporcionou, escalando as reservas contra Camarões, massacrou a Coreia. Fez 4 no primeiro tempo, mas poderia ter feito muito mais se Rafinha acertasse pelo menos uma de suas inúmeras tentativas de chute a gol. Se Richarlison olhasse Neymar livre no último momento do primeiro tempo, quando disparou 90 metros em direção ao arco coreano, e outras oportunidades criadas, muito bem criadas e perdidas, até por boas defesas do arqueiro opositor. No segundo tempo, é claro, o time tirou o pé, não pode se machucar, já estão, claro, se preservando, nitidamente se preservaram para o outro jogo. Tite começa a fazer substituições, coloca Daniel Alves, coloca o goleiro o Everton, coloca o menino Rodrigo, coloca o menino Martinelli, enfim, descansando os craques e nitidamente se poupando. né? A Coreia fez um gol, mas o Brasil poderia mesmo assim ter feito mais uns dois ou três, não fosse o mau tiro no último momento. O Brasil jogou muito bem e, portanto, Tite acertou realmente em poupar esses jogadores. O Brasil não tem jogador suspenso por cartão amarelo, não teve nenhum jogador contundido ontem, acabei de ver a apresentação agora, todos estão em ordem. Neymar conseguiu, apesar de não ter um grande destaque do jogo, conseguiu tempo de rodagem, é muito importante para quem se recupera voltar aos poucos, e foi como pareceu, o Neymar voltou aos poucos ontem. Não insistiu nos seus dribles, não insistiu em jogadas individuais, tocou a bola com facilidade, chamou a marcação adversária e fez com que os meninos da frente pudessem correr mais à vontade. A defesa parece ter encontrado a sua postura, já que é difícil a volta de Alexandro. O Militão se firma, portanto, na ala direita e vai enfrentar Perisic, o grande jogador croata, na próxima fase. É muito importante a fixação de Militão por ali. Danilo parece que se deu bem no setor esquerdo e a zaga central, monstros. Tanto o Thiago quanto o Marquinhos estão jogando muita bola. Marquinhos teve uma falha única, perde na corrida para Son, que quase originou o gol coreano, mas eles estão jogando muita bola e avançando também. O que aconteceu no terceiro gol de Richarlison, uma verdadeira obra-prima, foi um toque e me voe de dois zagueiros próximos à área coreana, mostrando o envolvimento de todo o time no setor ofensivo. E é isso, são 12 horas, o jornal é meio-dia com a Lúcia está chegando aí. Vamos ver hoje Portugal, Suíça, Marrocos, Espanha. Vimos ontem um primoroso Brasil. E um jogo, até certo ponto, parcimonioso, meio chato, da Croácia com o Japão, que mostra que a Croácia vai ter que melhorar muito para poder enfrentar os nossos na sexta-feira. Por hora é isso. A bola continua rolando em Catar. A história não para. Amanhã estaremos de volta. Forte abraço.